tempo que não tinha o prazer de ter aqui. Peço que vá apontando as perguntas, tenho 5. O Sr. Primeiro-Ministro esteve pela Europa, num tour tão grande que eu até achei que não era a Ucrânia, mas sim o Sr. Primeiro-Ministro, que estava em busca do estatuto de candidato à União Europeia. Obviamente que a posição mudou. Há menos de 10 dias o Sr. Primeiro-Ministro tinha uma posição mais cética, partilhou algumas dessas preocupações na sua intervenção inicial, mas a verdade é que depois de França e Alemanha terem mudado a sua posição, Portugal foi também atrás e mudou também a sua posição. Por isso a minha pergunta muito simples inicial é se o Sr. Primeiro-Ministro mantém esse ceticismo ou se estamos a reboque das mudanças de vontade do governo francês. Queria fazer duas perguntas simples relativamente ao novo pacote de ajuda macrofinanceira que a União Europeia vai disponibilizar à Ucrânia, saber destes 9 mil milhões quanto é que virá de Portugal e saber no Conselho Europeu qual será a posição defendida pelo governo português. Será uma posição só de subvenções, de empréstimos ou um modelo misto? Relativamente ao ponto 4 do Conselho Europeu, também já foi aqui falado, a Conferência sobre o Futuro da Europa, serão discutidas algumas das propostas. Nós gostaríamos de saber a posição do Governo em duas delas. A primeira, em relação a uma União Europeia para a Saúde, com competências partilhadas entre os Estados-membros e a União relativamente aos cuidados de saúde. E a segunda proposta, relativamente às listas transnacionais para as eleições europeias, gostaríamos de saber qual é a posição que o Governo português vai ter no âmbito do Conselho Europeu. Relativamente ao debate económico, o ponto 3 do Conselho, haverá, como já foi dito, no âmbito do semestre europeu, um debate onde se incluem as recomendações feitas pela Comissão Europeia. Nas recomendações a Portugal há várias críticas. Uma delas é que temos um sistema fiscal, como já foi aqui falado, muito burocrático e complexo que afasta empresas. Também um sistema de proteção social que, devido à sua ineficiência, em causa também devido à sua burocracia, tem tirado menos pessoas da pobreza do que seria desejável, sobretudo face à média europeia, mas a crítica mais importante, a nosso ver, é relativa à máquina do Estado, que a Comissão diz ser muito burocrática. A Comissão diz que Portugal atingiu esta década um novo pico, um novo recorde, são já 740 mil funcionários públicos, um número que só tinha acontecido uma vez com o engenheiro José Sócrates. Os gastos, obviamente, por isso têm aumentado, são já 12% do PIB acima da média da União. E eu diria que tal seria compreensível se os problemas de novos professores ou da falta de atração dos profissionais de saúde, por exemplo, tivesse resolvido. Mas o que a Comissão diz é que há graves problemas nestes dois setores, cujos serviços, como já hoje discutimos aqui amplamente no debate anterior, estão a piorar. E a Comissão diz que temos uma máquina muito burocrática, que exige muita gente. Temos cerca de 180 mil pessoas a trabalhar em burocracia e na administração geral e cujos simplificar. A posição da Iniciativa Liberal, obviamente, é de concordância com esta recomendação e de relembrar que uma das condições europeias do PRR, coisa que também é relembrada neste documento da Comissão, é exatamente o novo pacote legislativo de reorganização da administração pública e, por isso, a pergunta que lhe faço é como é que está esse trabalho e quando é que poderemos ver o que é que o Governo vai propor numa, volto a repetir, exigência para o PRR que vamos receber. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. No âmbito do próximo Conselho Europeu, há matérias que se relacionam com as condições de vida dos trabalhadores e das famílias que entendemos que devem ser abordadas neste debate. E desde logo começar por reiterar as preocupações que o PCP tem manifestado com a acentuada degradação da situação económica e social, com o brutal aumento do custo de vida, sem que se vislumbrem quaisquer medidas efetivas para atacar esta situação. Muito pelo contrário, já que continua a imposição por parte da União Europeia de trajetórias de ajustamento, por exemplo, relativamente à dívida, que prejudicam o crescimento, a que se junta a recusa em aumentar os salários e as pensões de forma a repor o poder de compra perdido e a ausência de medidas de regulação dos preços. Além dos efeitos diretos das sanções, são também visíveis, não só em Portugal, mas por toda a Europa, aproveitamentos vários, evidentes na ação de grupos económicos que, a pretexto da guerra, fomentam a especulação e oneram fortemente os trabalhadores e as populações. E relativamente à necessidade de combater esses aproveitamentos, o Conselho Europeu tem primado pelo silêncio e o Governo português também. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, chegados ao sexto pacote de sanções, que avaliação é feita dos seus impactos diretos e indiretos? E se vai o Governo colocar no próximo Conselho Europeu a necessidade dessa mesma avaliação? E se o Governo procedeu também a algum tipo de avaliação desses impactos? E se tem o Governo noção do impacto estimado das sanções no aumento dos custos com a energia e no aumento do custo de vida em geral? 8% de inflação, salários e pensões que não chegam ao fim do mês, preços de bens essenciais, incluindo alimentares, que não param de aumentar e muitos duplicaram o preço nas prateleiras dos supermercados, e não é nem aos agricultores, nem a pescadores, nem a produtores que é entregue esse aumento, fica mesmo nas mãos dos grandes grupos económicos, nomeadamente da grande distribuição, e importava saber o que o Governo tem a dizer sobre isto. E vai o Governo abordar no próximo Conselho Europeu o impacto do redirecionamento da dependência energética europeia, em especial no que toca aos combustíveis fósseis e também no que toca ao gás? Importava perceber também o impacto do aumento do preço do gás natural, da eletricidade e do petróleo nas contas externas do país. Considera o Governo, Sr. Primeiro-Ministro, tomar medidas para o controle e a fixação de preços, que aliás a realidade tem demonstrado ser determinante para travar esta escalada? E uma questão muito concreta para terminar sobre as taxas de juro. Qual o impacto da provável subida das taxas de juro pelo BCE? Que medidas estão previstas face à possibilidade de regresso de um padrão de instabilidade das taxas de juro? É que quem vai sofrer as consequências serão as micro, pequenas e médias empresas e serão as famílias e, de forma muito particular, no que se refere ao crédito à habitação. E o que é que pretende o Governo fazer para garantir que nenhuma família perde a sua casa? Porque este é um risco que existe, Sr. Primeiro-Ministro, e que assume proporções significativas, conjugando este aumento das taxas de juro, o aumento do custo de vida e a perda do poder de compra dos trabalhadores e das famílias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Vimo-lo recentemente a fazer as pazes com o Conselho de Finanças Públicas criado pela Troika e não podemos deixar de notar que aproveitou também esse momento para se reconciliar com as regras orçamentais europeias. As mesmas regras que impuseram a austeridade a Portugal, as mesmas regras que condicionam o desenvolvimento dos serviços públicos, são agora consideradas pelo Primeiro-Ministro como ajustadas e suficientemente flexíveis. O Governo do Partido Socialista, que em 2016 dizia que as regras condicionavam o crescimento económico, que precisavam de evoluir, chegou agora à conclusão que afinal está tudo bem, não é preciso levantar ondas, não há nada a mudar nas regras orçamentais europeias. Dir-me-á ao Sr. Primeiro-Ministro que os grilhões de ontem ganharam uma nova flexibilidade com a suspensão das regras orçamentais. Mas também sabe o Sr. Primeiro-Ministro que o fim desta bondosa flexibilidade é uma questão de tempo. Afinal, quando o Governo se apressou a trazer o déficit abaixo dos 3% ao ano, no mesmo ano em que houve três vagas de Covid que se abateram sobre o país e o SNS, porquê é que o fez? Quando o Governo se recusou a aumentar os salários dos funcionários públicos, apesar da inflação, enquanto cortava o déficit de 2022, porquê é que o fez? Nós na Europa não sabemos o que defende o Governo, mas em Portugal o argumento do Ministro das Finanças é que era necessário poupar porque os holandeses se preparavam para acabar com a tal bondosa flexibilidade em 2022. Afinal, a flexibilidade manteve-se até 2023 e o que não percebemos até hoje, Sr. Primeiro-Ministro, é quantas caras tem o Governo nesta matéria. Em que é que ficamos? O Governo queria mudar as regras europeias, mas agora já não quer. Defende flexibilidade na Europa, mas em Portugal age como essa flexibilidade não existisse. O que é que pensa o Governo português das regras europeias e o que é que pretende fazer com elas? Uma segunda pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, para questioná-lo sobre a Ucrânia. Antes da guerra, a Ucrânia já era o país mais pobre da Europa e um dos mais endividados. 12% do orçamento já correspondia ao pagamento de juros de dívida externa, em boa parte ao FMI e à Comissão Europeia, que não se coibiram de impor condicionalidades e austeridade à Ucrânia. Com a guerra, esta dívida só tem vindo a aumentar, já que muita da suposta solidariedade, nomeadamente com o apoio militar, é feita sob a forma de empréstimos. Não há doações à Ucrânia. A cada dia que passa, a Ucrânia fica um país mais endividado. Nenhum povo e nenhum país se ergue e reconstrói com uma gigantesca dívida às costas. No final desta guerra, ou mesmo agora nas zonas que não estão ocupadas, a Ucrânia não pode trocar o jugo russo por uma dominação silenciosa de credores externos. O cancelamento da dívida da Ucrânia, em especial a dívida ao FMI, à Comissão Europeia e a outros países, é uma condição hoje de solidariedade e de recuperação daquele país. E o que nós gostaríamos de perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro é se o povo ucraniano conta com o governo português para defender o cancelamento da dívida ucraniana na União Europeia e nas suas instituições.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo. O facto de ter havido um consenso generalizado quanto ao reconhecimento do Estatuto de aderente à União Europeia por parte da Ucrânia foi um passo importante e coloca-nos no lado certo da história. Mas isso não chega. É preciso irmos mais longe naquelas que são as medidas e não se pode transformar a adesão da Ucrânia numa travessia no deserto. São precisas medidas que sejam tomadas com mais agilidade, menos burocracia, desde logo que se ponha em cima da mesa a possibilidade da Ucrânia ser admitida no mercado europeu o mais depressa possível, para assim ajudarmos a galvanizar a sua economia. Em segundo lugar, no entendimento do PAN, é também preciso que Portugal e os demais Estados-membros ponderem o perdão da dívida ou pelo menos a sua renegociação. Se olharmos para a dívida em relação a Portugal, 462 milhões de dólares de dívida dariam para pagar 17% das despesas da Ucrânia com a saúde. Ora, estar a exigir o pagamento de uma dívida à Ucrânia não só seria absolutamente imoral, como seria estarmos a contextualizar, em contexto de guerra, a ajudar Putin a travar a sua guerra. Por isso mesmo, Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que lhe perguntamos é se vai avançar para esta renegociação da dívida ucraniana e se vai defender a sua adesão rápida ao mercado interno. Por outro lado, não podemos ficar indiferentes àquela que tem sido a subida desmesurada das taxas de dívida, de juro de dívida e da Euribor. Há riscos para o nosso país, em particular para as famílias, que vão ver já as prestações do seu crédito à habitação subir em média 38 euros por mês só este ano. O que lhe perguntamos, Sr. Primeiro-Ministro, é se prevê que a nível europeu possam existir medidas como moratórias parciais que possam ajudar a aliviar este encargo que as famílias vão ter.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Sras. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. e Sr. Membro do Governo. No fim deste debate, nós votaremos um projeto de resolução do Livre que apoia a concessão do estatuto de candidata à União Europeia, à Ucrânia, e é um projeto de resolução que apresentámos aqui no dia 2 de junho, antecipando um debate que sabíamos que teria que se fazer na sociedade portuguesa. É um debate no qual vamos ouvir muitas vezes que a Ucrânia tem que se reformar, mas a verdade é que a União Europeia tem de se reforçar. O Sr. Primeiro-Ministro disse ainda agora que a União Europeia tem que cuidar da sua credibilidade institucional e financeira para não haver ricochetes na sua credibilidade no futuro, foram as suas palavras. E a minha pergunta é, no futuro, Sr. Primeiro-Ministro? A credibilidade da União já está em jogo no presente, quando vemos um Estado em regressão autoritária como na Hungria do Sr. Orbán. E não foi por falta de aviso nos últimos 10 anos em relação a essa regressão autoritária. Sem a ativação do artigo 7º de defesa dos valores da União, ou sem a ativação do artigo 259 do Tratado de Funcionamento da União Europeia para levar a tribunal o governo do Sr. Orbán, ações, aliás, que o Sr. Primeiro-Ministro pode tomar em nome do Governo português sem esperar por mais ninguém, a mensagem que estaremos a fazer passar a todos os candidatos à União Europeia é: entrem, porque a União Europeia não é uma união de valores, é um clube de democracias e algumas ditaduras. É por isso que não é possível mais ignorar as conclusões da Conferência sobre o Futuro da Europa ou a resolução recente do Parlamento Europeu que nos dizem que é preciso reabrir os tratados e revê-los para reforçar uma União Democrática e de Estado de Direito. O LIVRE apresentará nesta Casa uma resolução nesse sentido e esperamos o apoio dos mesmos partidos que apoiarem a resolução de hoje.
O deputado tem de concluir.
Porque, e assim concluo, prometer um alargamento sem estar disposto a rever os tratados e aprofundar a União Europeia é uma irresponsabilidade. Quem hoje votar a favor da resolução dando o estatuto de candidato à Ucrânia, que se lembre bem disso e que apoie
muito
a próxima
obrigado.
Resolução sobre a revisão dos tratados. Muito obrigado, Sr.
Obrigado.
Presidente.
Para encerrar o debate, em nome do Governo, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados. Portugal expressou às 4:30 da manhã do passado dia 24 de fevereiro